poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. José Eduardo Agualusa nasceu em Angola, no Uambo, em 1960. É um escritor amplamente premiado e traduzido que escreve porque não sabe o fim da história, ou seja, escreve livros porque também ele quer saber como acaba a narrativa que iniciou, e esse detalhe é o que o faz considerar que a sua profissão não é um trabalho, mas uma atividade lúdica. Assume-se como um angolano em viagem e de facto já viajou o mundo fora muitas vezes e já viveu em cidades como Lisboa, Luanda, Rio de Janeiro e Berlim. Atualmente divide o seu tempo entre Lisboa e a ilha de Moçambique. Gosta do mar, de dormir a sesta, de escutar os outros, metade do trabalho do escritor, em sua opinião. Acredita que um bom livro abre sempre espaço à aproximação ao outro e ao debate, e que por essa razão a literatura aproxima as pessoas e pode evitar guerras e conflitos. Por outras palavras, as suas palavras numa conversa que tivemos há poucas semanas, ler ficção é também uma atividade que aumenta o músculo da empatia. Recentemente, na sua conta de Instagram e a propósito de um livro que reúne poesia angolana, recentemente editado em Portugal, escreveu, e passo a citar: "Peixes que querem ser pássaros, amo os seres que não se conformam e encontram asas fora do corpo." Aqui está um belo modo para começarmos a conversar. José Eduardo, obrigada por teres aceitado o convite para vir ao podcast do Poema Ensina a Cair. Começamos por aqui. És um ser com asas fora do corpo, uma pessoa que não se conforma?
Bem, olá.
Olá.
Obrigado pelo convite. E peço perdão pela minha voz, que tenho estado muito engripado. Estou com a voz um pouco estranha. Não me reconheço na minha voz. Talvez sim, quer dizer, sim, não me conformo com... Acho que o inconformismo, acho que quando nós nos conformamos, morremos, não é? Quer dizer, acho que o não conformismo é essencial na vida, não é? A revolta contra determinadas situações, enfim.
Mas há temas aos quais és mais sensíveis ou és menos conformado? Alguns temas específicos que te acompanham nesse inconformismo?
Não, pela minha própria história, não é? Como angolano, tudo isso, quer dizer, sou mais atento a determinadas questões do que outras, provavelmente, sim.
Sendo, por exemplo?
Ah, sei lá, quer dizer, tudo que diga respeito a questões de liberdade, de trânsito, de trânsito das pessoas, de racismo, tudo isso são questões às quais sou mais sensível.
Premente, prementes. Este é um podcast sobre poesia e é muito interessante porque... Quando lemos os teus livros, encontramos aqui e ali referências precisamente à poesia. Há até uma personagem interessante deste livro, O Vendedor de Passados, que cumprimenta as pessoas de manhã na rua dizendo bom dia poesia. Eu achei logo uma coisa muito curiosa quando li isso. Então queria perguntar-te se, encontrando nós alusões, referências à poesia e até aqui e ali uma prosa a que podemos chamar prosa poética nos teus livros, se esta tua ligação com a palavra poética começou cedo e como? Recordas-te?
Sim, bem, como a maior parte dos escritores, dos ficcionistas, eu comecei por escrever poesia, não é? E lembro-me perfeitamente, inclusive, da primeira vez que escrevi, não é? Que me surgiu um poema. Porque eu estava com malária. Com malária? Acho que sim, com uma crise de malária. E estava com febre. E foi num acesso de febre que me ocorreu o primeiro poema, que era muito mau.
Que idade é que tinhas?
16 anos, não sei, por aí. E não, nem vou falar, porque até sei o que é.
sério? Recordas-te como é que
sim,
era?
Sim, não me recordo como era, mas sei o tema. Era muito mal.
Era necessariamente um tema de amor, como acontece com não, muitos
não
adolescentes?
Era, não,
ai, não era?
Não, 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 nada a ver, não.
Nada a ver?
Não, não, não comecei a escrever sobre amor, não. O meu primeiro livro de poemas foi publicado em Angola pela União de Escritores Angolanos, quando o Luandino Vieira era ainda o secretário-geral da União. E eu não sei se tenho sequer esse livro. Não sei se tenho, sou capaz de ter ainda ali. Ah, sim, acho que estou a vê-lo ali. Que se chama Coração dos Bosques, que é o nome de uma flor, na verdade, de uma planta. E não tem nada a ver com o amor, o livro todo. Não tem.
E esse são... primeiro poema também não tinha?
Não tinha. Não
tinha a ver com o quê, então?
Com paisagens, enfim, com Angola. Não, este livro reúne, de facto, os primeiros poemas. Então é um livro muito mau. Eu não reeditei nunca mais. Infelizmente o livro está esgotadíssimo e ninguém conhece. E é impossível encontrar. Às vezes tenho... Porque há uns malucos que compram os livros todos, não é?
Andam à procura, sim.
E então às vezes aparece um desses malucos. Ah, eu sei que você tem um livro, é o único que eu não tenho, como é que eu posso arranjar? Eu digo, você não pode arranjar, felizmente, não, não encontro em lado nenhum esse livro.
Militantemente procuras que as pessoas não o encontrem. Mas olha, dizias então que te lembras de quando escreveste o primeiro poema e dizias que muitos escritores ou muitos ficcionistas começam por escrever poesia. Mas porquê que achas que isso acontece?
Não sei, talvez porque talvez porque também sejam leitores de poesia, não é? Acho que isso deve só acontecer a leitores de poesia, imagino que... E eu comecei por ser também um leitor de poesia.
Ia perguntar-te isso, como? Em casa, ou na escola, ou nos dois sítios? Como é que a poesia apareceu?
Em casa. A minha mãe era professora de português. E tanto a minha mãe quanto o meu pai eram grandes leitores, portanto tínhamos uma biblioteca boa em casa. E nunca ninguém me impediu de ler nada, não é? Eu ia lendo o que quisesse, apanhava nas estantes e lia. E a poesia sempre me sobressaltou. É curioso que... É um pouco engraçado, talvez. Mas eu comecei pelo Camões, pelos Lusíadas.
Pelas Lusíadas.
E depois, logo a seguir, que isso até hoje gosto muito, pelos sonetos do Camões.
A lírica.
Pela lírica. E até hoje gosto muito.
Portanto, e eu era muito pequeno. Um autor difícil.
Mas eu gostava muito. Difícil. Eu gostava muito, achava muito a épica, aquela coisa dos canhões e das lutas. E eu declamava. Lembro-me disso, era pequenino, muito pequeno. E saía pela casa a declamar Camões. E gostava muito da coisa da redonda, não é? Daquela coisa. Então, é isso, eu lembro-me disso muito bem, por acaso. Há muito tempo que não pensava nisso, mas agora estou a lembrar.
E como é que as pessoas que te ouviam reagiam? O teu pai, a tua mãe?
Achavam graça, evidentemente, porque eu era muito pequeno e ficava ali a declamar Camões.
E depois na escola, o contacto com a poesia, era poesia portuguesa e poesia angolana também?
É curioso isso, porque a maior parte das pessoas da minha geração em Angola sempre se queixam de terem aprendido os autores portugueses e as estações de caminho de ferro e os rios portugueses. Eu não aprendi nada disso. Porque a escola mais próxima de casa era o Colégio Ateniense, que era de uma senhora, Azaida Dáscalos, que vinha de uma família de nacionalistas angolanos. E era super nacionalista e comunista, era uma senhora super comunista. E na escola não tínhamos nem o retrato de Salazar na parede, nem o mapa de Portugal, não era.
Portanto, era uma escola contra a corrente da
altura. E realmente, hoje é muito estranho quando eu penso nisso, e quando falo com outros colegas, com outras pessoas da minha geração que foram educadas noutras escolas, e eu preciso, só agora é que eu percebo a diferença. Porque ela fazia questão de nos dar a ler poetas angolanos, portanto, desde a primeira classe que eu lia poetas angolanos. É engraçado. E lembro-me, ela era uma senhora extraordinária. Depois foi ferida no início, no recomeço da guerra, em 92. Uma tragédia enorme. Ela foi emboscada e mataram um casal extraordinário que ia com ela, que estava com ela. E ela foi ferida numa perna, num olho, e veio para Portugal. E imagino, não sei se ainda é viva, mas veio para Portugal nessa altura, em 92. Mas ela enfrentou, quando a UNITA, por exemplo, ocupou o AMBO no início da guerra, ela recusou-se a sair e ficou, nunca saiu do AMBO, nunca saiu. E enfrentava tudo, tudo. E eu lembro-me, durante, na época colonial, durante o fascismo, uma vez que foi o Marcelo Caetano em visita a Angola, e era feriado obrigatório, e ela não fez feriado. E eu lembro-me de dois senhores terem entrado, que depois percebi mais tarde, que eram agentes da PIDE na escola, e isso é uma coisa que me lembro, porque para nós foi uma festa. Eles entraram na sala de aula e ela expulsou-os a pontapé. É uma imagem que eu tenho até hoje de ver a professora a expulsar dois senhores a pontapé, aos gritos e a pontapé. Então era uma figura extraordinária.
Claro, na altura não te apercebeste que aqueles senhores eram da PIDE, agora consegues ver isso. Sim.
E não me apercebi de muita coisa que hoje percebo. Então, para voltar atrás, nós líamos poesia angolana, portanto, lembro muito bem Aires de Almeida Santos, portanto, aqueles poetas todos dos anos 50, eu li na escola primária, portanto, primeiro, segunda, terceira ou quarta classe.
E gostaste logo?
Eu gostava muito de poesia, gostava porque gostava dessa... Gostava das rimas e da melodia, isso era uma coisa que me encantava, portanto, esse lado da poesia, sim. Uhum. Gostava
Disseste
muito.
Disseste que este teu primeiro livro de poesia, então, quando olhas aqui para a tua estante, que pelos vistos está aí, pronto, era muito mau, são palavras tuas, é muito mau.
Não, lembro-me sempre do David Mestre, que foi, enfim, eu acho que o único verdadeiro, enfim, não posso dizer isto, mas o crítico literário mais importante de Angola, não é? O mais sério, e era uma figura muito engraçada, muito engraçada, que uma vez em Luanda me disse, ele gostava muito da ficção, e disse-me, tu és um grande romancista, mas aquele teu primeiro livro de poesia é uma merda. E eu disse, é verdade, David.
Mas estamos a dizer, Zé Eduardo, o primeiro, ou seja, apesar de tu não te reveres nesse primeiro livro, não quer dizer que tenhas por isso desistido de escrever poesia.
Não, continuei sempre a escrever, sim. Continuei sempre a escrever.
E como é que isso, como é que funciona essa diferença? Como é que... Imagino que seja diferente, muito diferente.
Mas eu integro muito a poesia na ficção.
Claro, também, não é? Exatamente, como dissemos.
E também tenho vários, pensando agora, tenho vários personagens poetas da Nação Crioula. Logo, o meu segundo romance, a personagem principal é uma poetisa. Uhum. Não é? Uhum. Eu nunca mais li esse livro, mas tenho a ideia de que tem alguns poemas dela no livro, que foram escritos por mim, claro. Uhum. E portanto, usei também isso em vários, por exemplo, no Barroco Tropical também tem, isso eu lembro-me bem, porque depois o Zambuja encontrou, por exemplo, um desses poemas no Barroco Tropical, E pediu para o Ricardo para musicar o poema, e portanto há um poema que o Zambuja canta, que se chama Barroco Tropical, uhum, que está no livro, que é uma música da cantora, porque no Barroco Tropical há uma cantora que anda, e portanto alguns dos versos que ela canta estão no livro. Uhum. Então, para dizer que em vários livros meus há poemas.
Não és o único escritor ficcionista a fazer isso, é muito interessante. Há pouco tempo também tive uma conversa com um escritor português, de quem falávamos antes de começar a gravar, o Afonso Cruz, também faz isso, e que tem algumas reservas em publicar só poesia, mas integra.
É verdade, até li uma entrevista há pouco do Afonso, que estava a pensar, olha, isto podia ser eu a responder, porque ele falava exatamente da poesia, e eu estava a pensar, olha, eu podia ter respondido isto também.
Portanto, ou seja, há estas reservas em publicar só poesia, mas vais
integrando. Eu acho que no território da língua portuguesa há grandes poetas contemporâneos. Uhum. E com franqueza não me sinto muito à vontade a entrar nesse território como poeta. Não, eu sei que não tenho qualidade para entrar nesse território. E na ficção estou mais à vontade, mas na poesia eu realmente acho isso. Acho que houve sempre, mas agora há um grupo de poetas em Portugal, no Brasil e agora também nos países africanos com grande qualidade, e eu não me sinto muito à vontade. Então.
Mas não te sentindo muito à vontade, Uma coisa é uma coisa, outra coisa é o apelo e, portanto, vais escrevendo na mesma.
Escrevo para mim.
Significa que tens poemas aqui no teu computador que não são para publicar, mas que vais escrevendo? É isso?
Sim.
Isso é interessante.
Sim.
É muito interessante. Ora bem.
Agora publiquei, não é? Recentemente publiquei.
Uhum. Esse livro que é um livro especial,
mas foi um
não
livro
é?
Muito sim, especial, exatamente. Uhum. Foi uma amiga minha que é uma designer brasileira e editora que tem um livro, uma editora que publica livros lindíssimos, os livros mais bonitos do mundo, que são objetos de arte. O próprio livro é um objeto de arte, não é? E ela tinha, primeiro ela pediu-me para escrever para um livro que ela estava a preparar de um amigo comum, artista plástico brasileiro que vive em Berlim. E aí eu lembrei-me que tinha poemas que se ajustavam. Uhum. E depois, em função desses poemas, que eram sobre a ilha de Moçambique, ela tinha visto as fotografias no Instagram, fotos minhas, e disse, não, vamos fazer um livro sobre a ilha, que segue a gravidez da minha mulher na ilha, e portanto, com as fotografias e com os poemas que têm a ver com esse mesmo período. Uhum. E portanto, ela fez um livro muito bonito, muito caro, mas muito bonito, que se chama Gramática do Instante e do Infinito.
Foi publicado no Brasil?
Não, foi publicado aqui porque ela trouxe a editora para aqui. Então uhum. É uma editora brasileira em Portugal.
Ah, que está cá. Mas como dizias, como é um livro-objeto, é caro e portanto não estará acessível a todas as pessoas. No entanto, já há uma tradução, não é?
Tem uma tradução para inglês. Ela vai lançar agora uma tradução para inglês, com tradução do Daniel Han, que é o meu tradutor inglês de sempre, desde... sempre, na verdade, quer dizer, houve um tradutor americano que traduziu uns contos antes, mas livros foi sempre o Daniel, que começámos com o Vendedor de Passados, e o Daniel hoje é um grande tradutor, é um dos grandes tradutores do português para o inglês, e foi a primeira tradução de poesia que ele fez também agora.
Ah, porque imagino que seja um desafio muito diferente.
Muito diferente,
não?
Mas eu acho que ficou muito bem. Muito bem, o Daniel é genial, é genial, é genial. Então ele encontra soluções muitas vezes melhores do que o original. E mais uma vez, na poesia também funcionou super bem, está um livro lindo, lindo, lindo.
Portanto, para quem nos está a ouvir, para os ouvintes aqui do nosso podcast, podem procurar o livro sabendo de antemão que é um livro que não tem um preço comum.
Não,
que
o livro está à venda numa única livraria que eu saiba em Portugal, que é a Travessa,
uhum.
Que é a Livraria Brasileira de Lisboa.
Livraria Brasileira em Lisboa, no Príncipe Real. Olha, Zé Eduardo, vamos passar às tuas escolhas poéticas que trouxeste aqui para o podcast, e começas com o Leopoldo Senghor, um poeta do Senegal, e trouxeste um poema, não sei se queres ler tu o excerto que tu
posso
passar-te,
é.
E depois já falamos sobre...
Deixa-me ver se eu consigo ler, se não preciso de óculos. Acho que consigo. Estes poemas, este livro que eu tenho aqui na minha biblioteca do Senghor, que depois, infelizmente, que eu saiba, não houve mais edições. Não, eu posso estar errado. Agora ia dizer uma coisa, mas acho que estou errado. Acho que... Não, estou errado. Acho que há poemas do Senghor traduzidos pela Sofia.
Uhum.
Mas este não é. Este não é. Este é para Luísa Neto Jorge.
Uhum.
E é um autor que eu gosto muito, da minha formação, não é? Portanto, é o Senghor eu leio desde a minha adolescência, portanto...
A Luísa Neto Jorge, deixa-me só já agora, porque vem a propósito, é sempre interessante recordar, é a autora do verso que dá o título a este podcast, O Poema Ensina a Cair, e aos outros
pois
projetos todos.
Eu
portanto,
vi.
Ela tem um poema chamado O Poema Ensina a Cair, e é sempre bom homenageá-la e lembrar-te cada vez que se fala do nome dela. Mas então, dizias que leste o Senghor
desde
a adolescência.
Sim, sim, uhum. Sim. Portanto, é um autor que participou na minha formação, até como escritor, portanto, me influenciou muito.
Uhum.
Foi o Senghor. Eu acho o Senghor. Acho que o Senghor deveria ser mais lido em português, porque evidentemente em França o Senghor é um grande autor.
Sim.
O Senghor foi ministro da Cultura de França.
Sim, foi agraciado, foi homenageado.
Antes de ser presidente de Senegal, não é?
Sim, 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 sim.
Quando se fala em França, as pessoas aqui em Portugal esquecem-se desse tipo de coisas, que às vezes fala-se por causa da situação racial e é bom sempre dizer que França teve ministros negros desde o século XIX, não é? e integrou homens como Senghor, por exemplo, na administração pública, não é?
Uhum.
Então, enfim, eu acho que o Senghor foi sobretudo um poeta, e mesmo eu acho que ele se serviu da política de uma certa maneira para continuar a fazer poesia, ao contrário do Neto, que serviu da poesia para continuar a fazer política. E ele era sobretudo um poeta. Então vou ler. No atalho do caminho vejo o rio, muito azul, fluindo através das claras savanas de setembro. Um paraíso protegido das febres por uma criança de olhos lavados, de olhos brilhantes como duas espadas. Paraíso, minha infância africana. Que ano foi? Recordo a breve mansidão do crepúsculo e que muito ao longe morriam homens, como hoje, e que era fresca e boa à sombra das tamareiras. E tu, fonte de Cam de Amé, quando eu servia ao meio-dia a tua água mística, com as mãos em concha, rodeado pelos meus companheiros lisos e nus, enfeitados com flores da floresta. A flauta do pastor modelava a demora dos rebanhos, e quando, sobre a sombra deles, ela se calava, ressoava o obsessivo tantã dos negomas a ritmar a teoria festiva dos defuntos.
Porquê este excerto específico?
Eu acho que escolhi por causa da questão da infância, não é? O Senghor tem muitos poemas sobre a infância, não é? E sobre a infância africana dele, não
Portanto,
é?
remete-te para a tua.
Remete-me um pouco para a minha própria infância,
Para a tua própria
sim.
infância africana. Tu disseste numa entrevista que eu tive a oportunidade
O
de ver
Senghor,
tua.
deixa-me só dizer-te,
Sim.
eu até hesitei entre este poema e um poema por ser para ti, em que ele presta homenagem. Desculpa, eu estou cansado com esta coisa de não dormir bem com esta gripe. Amália Rodrigues. E pensei nesse poema primeiro da Amália, e em que ele fala também da origem portuguesa dele. Ele costumava dizer que Senghor vem do português senhor, não é? Uma corruptela de senhor.
Que engraçado. Mas estava a dizer-te que numa das entrevistas que vi tuas, creio até que já é uma entrevista muito antiga que deste no Brasil à Gabriela,
A Maria Gabriela.
Marília Gabriela, no programa Roda Viva, que eram vários
Lembro.
entrevistadores. Creio que foi aí que eu te vi a defender a ideia de que o escritor, eventualmente o ser humano, mas o escritor também, volta sempre ao lugar da infância e é sempre esse o ponto de partida. Acreditas nessa ideia hoje? Ou seja, que estejas tu onde estiveres, porque há muito, as pessoas têm muito também a ideia em relação a José Eduardo Agualusa de que é um escritor itinerante, mais nómada, que está num lado, está no outro, tu próprio costumas dizer, agora estou aqui, mas não sei onde é que vou estar. Mas tendo presente essa ideia da itinerância ou do nomadismo de que, apesar de tudo, não importando a geografia, o sítio de onde tu escreves é da infância, podemos dizer assim?
Sim, acredito muito nisso. Acho que todo o nosso olhar está determinado por esses primeiros anos, não é? A infância são os anos mais longos da nossa vida, não é? E eu acho que determinam depois o nosso trajeto e o nosso olhar sobre o mundo.
E em que medida é que a tua infância determinou? O que é que na tua infância determinou mais o teu olhar sobre o mundo hoje?
Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensinar a Cair em perguntarnãoofende.pt.
É uma boa pergunta. Não saberia dizer assim, teria que pensar bem nisso. Acho que preciso pensar melhor nessa pergunta. Mas tenho a certeza que sim, que sou sobretudo aquela pessoa que atravessou aqueles anos, não é? Também é verdade que eu acho que nós todos mitificamos um pouco a nossa infância, não é?
Sim.
E eu gosto sempre de lembrar uma frase que a minha filha do meio, a Vera, que era, como todas as crianças, muito lúcida, não é? Com 4 ou 5 anos, me disse uma vez, que ela disse-me, é muito chato ser criança porque toda a gente manda em nós. E é bem verdade, ou seja, nós tendemos a mitificar a nossa infância como um espaço de liberdade. Mas normalmente é o contrário disso, porque realmente toda a gente manda em nós e, portanto, crescer significa ganhar independência, não é? Mas, enfim, tirando isso de que provavelmente mitificamos a nossa infância, a verdade é que eu tive a possibilidade de crescer num contexto de alguma liberdade pessoal, não é? No sentido em que eu cresci fora de casa, não é? E a minha casa era a última casa no asfalto. À frente começava o mato. E, portanto, eu cresci com um pé no asfalto e outro pé no mato, não é? Mas também cresci num contexto de violência externa, não é grande? Uhum. E do qual me apercebi muito cedo, atenção, muito cedo, muito cedo. E, portanto, essa violência colonial, a guerra, tudo isso, estava à nossa volta, estava ao redor. E eu percebi-me disso muito cedo.
Claro, e terá contribuído inevitavelmente para a tua consciência social e consciencialização enquanto ser humano, não é?
Portanto, eu acho que tudo isso vem daí. Portanto, as primeiras são coisas que me lembro, não esqueço. Quer dizer, situações de crueldade explícita que eu vi e de horror, e era muito jovem.
Mas de violência exercida de um ser humano sobre outro, visto?
Sim.
Quando eras
jovem. Sim.
Claro.
De violência colonial mesmo, racismo, violência colonial. Durante a guerra vi, nunca me esqueço, um soldado a contar como torturavam os prisioneiros. Eu era muito pequeno. E foram situações que me marcaram muito e definiram muito a minha identidade, eu acho.
Passamos para um poeta cubano.
Nicolás Guillén, gosto muito.
Sim, Nicolás Guillén. E escolheste um excerto. É importante dizermos aqui a quem nos está a ouvir, Zé Eduardo, que tu tiveste aqui uma escolha para o podcast Curiosa, porque, em alguns casos, escolheste poemas inteiros, mas noutros escolheste excertos. Sim. Que é curioso, tem a ver com as tuas notas, não é? Portanto, tu guardas bocadinhos de poemas de que gostas mais. É assim que funciona?
Sim. Tens, tipo, até porque às vezes uso para como eu te, já não sei se disse que quando escrevo ficção sou muito movido pela poesia e há coisas que eu volto a elas. Uhum. Então sim, gosto de tomar notas. Sim.
E portanto, para conversarmos sobre os 10 poemas da tua vida hoje, porque inevitavelmente seriam diferentes,
quer dizer,
amanhã ou ontem.
Essa escolha é impossível.
É sempre impossível.
E fui vendo o que tinha ali nas notas.
Daqui a uma semana seria diferente, não é?
Bem, no próprio dia eu podia-te fazer outra. Depois fiquei pensando que há autores, até fiquei a pensar, há autores que eu gosto muito e que não estão aí e que gosto mais do que outros que estão aí.
Uhum. E, portanto, olha, o Camões, por exemplo, de que falámos
Camões,
há pouco.
O David Mestre, falámos também de David também Mestre. Eu gosto muito do David como poeta, e é muito, muito, muito. E é uma poesia à qual eu retorno sempre, mas não está aí.
Olha,
essa seleção.
Este poema do Guillén, do Cubano, tu tenho aqui, não sei se queres ler.
Esse é o poema dos avós, não é?
Sim.
O avô branco, o avô negro.
Do
é
avô branco e do avô negro. É muito... Vou tentar ler eu. E depois
tá
já
bem,
falamos
tá
sobre, sobre esta escolha. Então, sombras que só eu vejo, eu tão só me escoltam meus dois avós. Lança com ponta de osso, tambor de couro e madeira, meu avô negro. Gurjal no largo pescoço, cinzenta armadura guerreira, meu avô branco. Sombras que só eu vejo, eu tão só, me escoltam meus dois avós. Pé desnudo, torso pétreo, os do meu avô negro, pupilas de vidro antártico, as do meu avô branco. África de selvas úmidas e de longos surdos gongos. Eu morro, grita meu avô negro, água lama de caimãs, verdes manhãs de cocos. Ah, como me canso, grita meu avô branco. Sombras que só eu vejo, eu tão só me escoltam meus dois avós. Oh, velas de amargo vento, galeão ardendo em ouro. Eu morro, grita meu avô negro. Oh, costas de colo virgem enfeitadas de avelórios. Me canso, grita meu avô branco. Oh, puro sol repuxado, suspenso do ar do trópico. Ó lua redonda e limpa por sobre os sonhos dos macacos. Sombras que só eu vejo, eu tão só, me escoltam meus dois avós. Quantos barcos, quantos barcos, quantos negros, que longo fulgor de canas, que látigo o do negreiro. Sangue, sangue. Pranto, pranto. Veias e olhos entreabertos, e madrugadas vazias, e entardeceres de engenho, e uma grande, forte voz despedaçando o silêncio. Quantos barcos, quantos barcos, quantos negros, sombras que eu vejo, eu tão só, me escoltam meus dois avós. Dom Frederico me grita, e Pai Facundo se cala. Dentro da noite, os dois sonham e andam, andam. Eu reúno-os, Frederico, Facundo, e eis, os dois se abraçam. Os dois suspiram, os dois as fortes cabeças alçam. Sombras que só eu vejo, eu tão só, me escoltam meus dois avós, meu avô negro, meu avô branco. Os dois do mesmo tamanho, sob as estrelas tão altas, os dois do mesmo tamanho, ânsia negra e ânsia branca, os dois do mesmo tamanho, gritam, sonham, choram, cantam, 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 cantam.
É muito bonito.
É muito bonito.
É, o Guilherme é muito bom. Eu gosto muito de tudo do Guilherme. Estava a pensar, o ritmo, as aliterações, que é uma coisa muito de Guilherme. Ele criou até uma expressão, aí não tem, mas que ele usa muito, que ele inventou, que são agitantáforas, que são palavras com uma ressonância africana. Uhum. Mas que são palavras inventadas, uhum, mas com uma ressonância africana. Ele deu esse nome. Gitantáforas, acho maravilhoso. E outro autor da minha formação, quer dizer, eu acho que leio o Guilherme desde a adolescência, tenho um montão de livros do Guilherme, alguns em americanos, em inglês, outros em original, em espanhol, e este do qual tirei esse poema, que é uma edição bilíngue em espanhol e em português.
E escolheste, quando falámos do nome dele, disseste logo, é o poema dos dois avós. Escolheste este por alguma razão específica, por causa desta ideia da oposição?
Eu gosto muito desse poema, é um poema que também trabalha muito bem a questão dessa dupla herança, não é? E a questão, uhum, da criolidade, uhum, que é central na obra de Guilherme. E que para mim é muito importante também, é um conceito muito importante. E essa questão de uma questão importante, que é como, quando se fala em colonialismo, como o colonialismo gerou culturas também, que é isso que muitas vezes nos esquecemos. Não é? E, portanto, e as pessoas são hoje, têm essa dupla pertença, não é? Quer dizer, os cubanos têm essa dupla pertença, não é? E os cabo-verdianos também, e uma parte dos angolanos também, então... É sempre bom falar sobre isso, quando ter isso em atenção também, não é? Uhum. E o Guilherme faz isso muito bem neste poema, é muito bonito.
Pois, porque é interessante a ideia, mesmo quando há pouco falavas da tua sensibilidade precoce para as questões do racismo e da xenofobia, também é muito interessante esta ideia de não haver o branco ou o preto, sim, de todas as cores que há no meio, não é?
Não, e como essa ideia de que a própria violência, no caso a violência colonial, também contribuiu para a construção de culturas,
precisamente,
não é?
Diferentes daquelas, exatamente, que até então estavam... E por falar nessa raiz precoce, o próximo poeta é o Rui Duarte de Carvalho. Tu já tinhas há bocadinho o referiste e traz aqui um poema. Eu vou-te passar, deixa-me só ver.
O Rui Duarte é uma escolha difícil, mais uma vez, porque o Rui enfim, escreveu ao longo de bastante tempo ainda e passou por várias fases e tem poemas muito diferentes, não é? Então não é, e eu gosto de tudo do Rui Duarte, de quase tudo. Então é uma escolha difícil escolher, olha, gosto mais deste ou daquele. Acho que fui escolher um poema do princípio também, suponho eu, portanto.
Sim, e é um poema que fala do país, portanto.
Exatamente, é um dos primeiros, não é? É um dos poemas mais antigos do Rui Duarte Carvalho. E lá está, mais uma vez, porque é um poema da minha formação, não é? Que eu li quando estava a crescer como escritor, não é? Olha-me a história de um país perdido, marés vazantes de gente amordaçada, a ingênua tolerância aproveitada em carne. Pergunta ao mar, que é manso, e afaga ainda a mesma velha costa erosionada. Olha-me as brutas construções quadradas, embarcadores, depósitos de gente. Olha-me os rios renovados de cadáveres, os rios turvos de espesso deslizar dos braços e das mãos do meu país. Olha-me as igrejas restauradas sobre ruínas de paredes brancas de urgente brio, escondendo ferros de educar gentio. Olha-me a noite herdada nestes olhos de um povo condenado a amassar teu pão. Olha-me, amor, atenta, podes ver uma história de pedra a construir sobre uma história morta, a esboroar-se em chagas de salitre. É um poema muito bonito também. Mas tem tudo a ver com aquilo que nós estávamos a conversar também, não é? Uhum. Que é isto, quer dizer, porque estes, são processos históricos complexos. Quando nós falamos de colonialismo, é um processo histórico que envolve pessoas, portanto. E às vezes árvores más dão frutos bons, e de processos de terror e de processos de violência geram-se também países, não é? E culturas e tudo isso.
Este excerto que tu leste, neste caso é um excerto de um poema chamado Chagas de Salitre, e que tem uma primeira estrofe que tu não acrescentaste, e eu acho muito interessante tu fazeres essa nuance, essa separação. Portanto, dizemos só aqui o nome do poema para quem o quiser procurar encontrar o poema completo.
Eu acho que está num dos primeiros livros do Rui Duarte, realmente. E faz parte das antologias angolanas, está numa das primeiras antologias de poesia angolana que foram feitas.
Sim. Tens a percepção de que a poesia angolana, falaste do Rui Duarte, há pouco também falaste da Ana Paula Tavares, e é uma das poetas de que escolheste também para a nossa conversa, de que chega cá a poesia angolana, chega cá a Portugal, tens essa... O que é que te parece?
Bem, chega cá, inclusive porque a própria Ana Paula está publicada cá, uhum. E às vezes os autores são mais facilmente publicados aqui, os autores angolanos, do que em Angola, não é? Creio mesmo que a Ana Paula está publicada aqui mais do que em Angola, nem me lembro, creio que nem está. Estes últimos livros que foram publicados pela Caminho não foram publicados em Angola, tanto quanto eu sei. Uhum. E o Rui Duarte a mesma coisa, porque toda a parte de ficção do Rui Duarte foi publicada aqui pela Cotovia, não é? Fui eu que apresentei o Rui Duarte ao André Fernandes Jorge. Fui eu que levei o Rui Duarte para a Cotovia. E é isso, mas não está publicado em Angola, então uhum. até ou seja, quem quiser encontrar esses poetas
consegue
encontra-os facilmente, porque infelizmente eles são mais facilmente publicados em Portugal do que publicados em Angola.
Porquê é que diz infelizmente?
Pois porque evidentemente são angolanos, deviam ser publicados primeiro, todos nós deveríamos ser publicados primeiro em Angola, mas há poucas editoras angolanas, há todas imensas dificuldades, não é? E às vezes até contratuais. Por exemplo, eu descobri há pouco tempo, porque agora em Angola têm surgido várias editoras nos últimos anos. Várias editoras, jovens, algumas muito ativas, até onde já aqui fundou também uma editora. E algumas editoras têm contactado comigo para publicar os meus livros. E eu descobri que não consigo por contrato, porque por contrato a editora portuguesa tem direitos sobre Angola. A verdade é que eu não leio os contratos, culpa minha. E, portanto, agora já tenho isso conversado com a minha agente para que não suceda em futuros contratos. Quer dizer, não? E depois, as editoras portuguesas vendem os livros em Angola a preços absurdos. A preços absurdos, é um escândalo. O último lançamento que eu fiz em Angola foi com livros publicados em Portugal, da editora portuguesa, da Quetzal. E para teres uma ideia, foi uma coisa que me comoveu até muito, mas ao mesmo tempo me incomodou. No lançamento estava a sala completamente cheia, centenas de pessoas, sobretudo jovens, e alguns deles traziam o livro, e o livro tinha sido comprado por 4 ou 5 em conjunto. Portanto, eu tinha que autografar o livro para 4 ou 5, porque eles não tinham dinheiro para comprar um livro sozinhos. E portanto eles juntavam-se, alguns desses leitores jovens juntavam-se para comprar o livro. E depois o livro pertencia àquelas 5 pessoas. E eu na altura lembro-me, falei com o Francisco de Viegas e tudo, a dizer, não pode ser. Vocês estão a tentar explorar as pessoas, presumindo que os angolanos são todos ricos, esta ideia que se tem aqui em Portugal, de que todos os angolanos são ricos. E evidentemente não é assim, a maioria são pobres, muito pobres, e entre essas pessoas que não têm dinheiro, há muita gente que quer ler, não é? E a única maneira de conseguir tornar o livro mais barato é, em primeiro lugar, tentar fazê-lo em Angola com os meios disponíveis, não é? Por exemplo, em Moçambique, a editora do Mia Couto, da Fundação Leite Couto, está a produzir livros agora bastante baratos, e portanto livros que conseguem circular. E é isso que temos que fazer em Angola.
Gostarias de fazer isso em Angola?
Exatamente. Exatamente. Mas enfim, só para completar, para dizer isso, que é a razão porque não há... porque os autores, é mais fácil por um lado para alguns autores, evidentemente para os autores mais consagrados, publicar livros em Portugal do que em Angola. E às vezes deixamos cair nestas armadilhas de contratuais que depois dão direitos, que é uma coisa quase neocolonial, quer dizer, como é que os editores portugueses têm direitos sobre Angola se eu sou angolano? Faz sentido nenhum.
Este poema que tu trouxeste do Rui Duarte de Carvalho começa com um verso que diz: olha-me a história de um país perdido. Como é que tu olhas hoje, Zé Eduardo, para o teu país, para Angola? Que é curiosamente também o meu. Como é que olhas?
Não, eu olho com otimismo, apesar de todas as tragédias em curso e dos problemas que Angola vive. Eu acho que estamos num momento de esperança.
Uhum.
Primeiro porque, em termos políticos, há uma dinâmica de abertura, não é? Os dois principais partidos políticos estão numa dinâmica de abertura e, portanto, quando um se abre, o outro é forçado a abrir-se também. É por isso esta dinâmica, não é? E há uma consciência cada vez maior por parte, uma consciência política por parte da sociedade civil. Há um crescimento e uma sofisticação da sociedade civil. As pessoas são mais exigentes hoje, não é? Isso tem, por exemplo, a ver com todo o movimento dos revus, dos jovens revolucionários que lutaram pela democracia, com o Luati e os seus companheiros, não é?
Achas que estão mais informadas também?
As pessoas estão mais informadas, estão mais exigentes. Uhum. Portanto, há manifestações, há uma tentativa maior de contribuir para a abertura política do país, que não passa só pelos partidos políticos, passa pelo conjunto da sociedade civil.
Sociedade civil.
E, portanto, tudo isso me faz sentir otimista. Agora, tendo consciência de que há muitos problemas, não é?
Como referias ainda há pouco, a pobreza é um deles, as diferenças pobreza, sociais.
Pobreza, evidentemente, essa será o maior de todos, a corrupção ainda, não é? Mas também é um facto que já é mais difícil ser corrupto hoje do que era há 5 anos.
Isso é importante.
Isso é importante. Eu sempre digo, a grande diferença entre Angola e um país do norte da Europa é que no norte da Europa, para ser corrupto, isso exige coragem, não é? Exige coragem, porque a pessoa arrisca a ser presa. E em Angola não, exigia coragem ser anticorrupto. Não é? Combater a corrupção é que exigia coragem. E essa situação está a alterar-se, de facto. Está a alterar-se. Quer dizer, o facto de estarem pessoas hoje na cadeia, não é? Ligadas a famílias poderosas, na verdade às duas famílias mais poderosas de Angola agora, ou duas das famílias mais poderosas de Angola têm elementos na cadeia, isso contribui para mudar as mentalidades. Então, sim, eu sei que ainda há muito por fazer, inclusive no combate à corrupção, mas alguns passos já foram dados.
Uhum. Disseste também numa entrevista que tive a oportunidade de ver que eventualmente gostarias de terminar os teus dias a viver lá. Mantens esse objetivo?
Não, naturalmente, sim, com certeza, com certeza. Com certeza, até porque mesmo para, enquanto escritor, as histórias que eu quero contar estão em Angola, não é? Agora mesmo estou a trabalhar em 2 projetos que implicam que eu vá a Angola e, portanto, são projetos que não avançaram por causa desta epidemia, pelo facto de eu não estar em Luanda. Se estivesse em Luanda, esses projetos teriam avançado.
Então, e quando isso acontecer, vais deixar de ter esse pendor mais nómada, quando isso acontecer?
Não, eu acho que, bem, eu até gostaria de ter, gostaria de poder passar mais tempo no único lugar, para falar a verdade. Estou um pouco cansado
Portanto,
de viajar.
Portanto, há uma alteração, então, aqui.
Estou um pouco cansado de viajar, não é?
Uhum.
Mas também acho que, por outro lado, preciso disso, preciso dessa transumância. Mas acho que todos nós vamos viajar menos. Acho que em consequência desta situação que estamos
da pandemia.
Desta pandemia, no futuro todos nós viajaremos menos. Acho que a época das grandes viagens terminou.
Mas olha, voltando a esta ideia de Angola, porque me interessa, porque eu quando te apresentei agora aqui no início da nossa conversa, disse que atualmente vives entre a ilha de Moçambique, já lá vamos perceber como é. Eu acho que te foste lá parar a descobrir a ilha, numa viagem que fizeste por causa de um livro, acho interessante essa ideia, e depois pronto, acabaste por escolher aquele sítio. Mas, portanto, atualmente divides a tua vida entre a ilha de Moçambique e Portugal, Lisboa. Portanto, admites que isso se altere para Luanda, Lisboa, é isso? O eixo mude?
Admito, mas também pode ser que não. Pode ser que eu fique na ilha de Moçambique. Depende das situações, não é? Uhum. De como, também as coisas em Moçambique não estão bem. Estão melhor em Angola do que em Moçambique hoje, paradoxalmente. Ou estranhamente, porque há uns anos não era assim, não é?
Uhum, uhum.
Mas a ilha de Moçambique eu descobri através da poesia, precisamente. Não é?
Então, conta lá essa história.
Não, porque a ilha tem esta característica de ser uma ilha de poetas, não é? Uma ilha não só que recebeu poetas importantes, como o Camões, não é?
Como
que viveu
Camões.
Na ilha, até quem diga que terminou de escrever os Lusíadas na ilha, não é? Eu estive quase a comprar a casa de Camões, a casa que é tombada como a casa de Camões, porque essa casa existe, é tombada, é a casa Camões, não é?
Isso é que teria sido uma coisa mesmo interessante.
Quase, né? E bem, Camões viveu na ilha, Bocage viveu na ilha, Tomás António Gonzaga morreu na ilha, casou, teve filhos, e uma das minhas vizinhas é descendente direta de António Tomás Gonzaga. E depois Alberto Lacerda nasceu na ilha,
Lacerda.
Enfim.
Uhum.
Rui Knopfli escreveu muito sobre a ilha. Todos os grandes escritores moçambicanos, desde o Miyakoto ao Nelson Saúde, todos escreveram sobre a ilha, ao Luís Carlos Padraquim. E, portanto, eu fui lendo sobre a ilha muito antes de conhecer fisicamente. E, portanto, quando decidi ir à ilha, foi no contexto de um livro que estava a escrever, das Mulheres do Meu Pai.
Uhum.
Mas já conhecendo a ilha através da poesia.
É interessante essa ideia, não é? De conhecer os locais pelos livros antes de os conhecer, de facto.
Não.
Ou seja, mas o que conhecias através da poesia fazia-te ter vontade de conhecer de
exatamente,
facto.
Exatamente.
É isso?
Sim, porque através da poesia, o que eu percebi através da poesia, lendo o Knopfli tem poemas lindíssimos sobre a ilha de Moçambique, e através dos outros autores. Uma coisa que logo me interessou na ilha, para além do peso da história, não é? Porque a ilha tem esse peso da história, é o facto de ter sido e de continuar sendo um lugar de encontros, não é? Um espaço aberto a tudo no mundo, que começou por ser um dos principais portos de ligação de África com o Oriente, não é?
Uhum.
Com todo o Oriente.
Uhum.
E quando os portugueses chegaram já àquela região, tinha um trânsito intenso, não é? E era um porto importante dos árabes, suaílis, etc., não é? Portanto, essa presença árabe, suaíli, portuguesa, francesa, depois chinesa, tudo isso se sente ainda na ilha indiana, não é? A ilha tem, até hoje, igrejas, mesquitas, um templo hindu. Tudo isso num espaço muito pequeno, de 3 quilómetros.
É de facto um local de encontros.
É um local de encontros.
Permanece, não é?
Permanece.
Permanece.
Sim, sim.
Falaste do Knopfli, lá está, é o poeta que escolheste para a seguir, poeta moçambicano, e eu tenho aqui o excerto que tu escolheste, e é muito interessante, vou passar-te as duas folhas, porque tu escolheste um excerto pequenino, de um poema muito maior.
Muito grande, sim.
Muito grande.
Sim, sim.
E juntaste, eu sublinhei, olha aqui,
é um
juntaste uns versos da primeira estrofe com uns versos da segunda, portanto vou pedir-te
para... É tão bonito esse poema, sim, sim. Mas são todos. Rui Knopfli é um dos meus poetas preferidos. Rui Knopfli, sim. Eu em qualquer altura, colocaria o Knopfli numa lista dos meus poetas preferidos, sem dúvida. Escrevo sentado sob a fraca luz que do alto desce. Tempo houve, outrora, em que as palavras, vertiginosa enxurrada, me acudiam desenvoltas à memória. Sobram-me, exíguos e difíceis companheiros, a nova luz do acaso, meia dúzia de livros de alguma poesia árdua e monótona, um outro filósofo de guardado renome, a música sempre redentora, silêncio, a noite e mais silêncio.
É muito bonito o excerto que tu escolheste, que tem a ver com esta ideia da criação do espaço para escrever também, não é, Zé Eduardo? E nós estamos aqui, estás a ler o resto do poema agora, é interessante. saber o poema completo. Dizia que é curiosa a seleção que tu fizeste desse poema, que é maior.
Ele tem este outro verso que escrevo contra o silêncio. Porque o Knopfli, toda a poesia dele tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o facto de ele ter saído de Moçambique também, não é? Contra a vontade dele, de alguma maneira, não é? E de ter ficado sempre dividido entre esse tempo em Moçambique, não é? Que ele também foi mitificando um pouco, não é? E, portanto, é um poeta do exílio, não é? Isso sente-se em toda a poesia dele, essa dor da distância, não é?
Mas o excerto que tu escolheste ou que tu sublinhaste do poema completo é um excerto que nos remete, são versos que nos remetem para a ideia do local, digamos, aconchegante, onde o poeta se senta a escrever e daquilo que é importante para ele nesse contexto. E eu, querendo fazer aqui uma passagem para ti, já li que tu podes escrever em qualquer lado, já escreveste em sítios muito diferentes, porque houve uma altura da tua vida em que viajavas muito, até podias escrever em hotéis, aviões, geograficamente em lugares diferentes do mundo, mas que também, podendo, gostas da tua biblioteca e de estar com os teus livros, ou seja, adaptas-te, mas preferencialmente escreverias aqui, onde estamos agora, é isso?
Sim, onde estão os meus livros, sim, se eu puder levar os meus livros para a ilha de Moçambique, estou pensando nisso agora, e criar uma biblioteca, que era a minha ideia original, sim, eu acho que viver cercado de livros, escrever rodeado de livros, a mim me conforta, não é? E também porque enquanto escrevo eu gosto muito de me levantar às vezes e de escolher um livro e ler, não é? Portanto, é um pouco ao acaso. E porque isso me empurra para a escrita, mais uma vez, não é? Então, estar aqui cercado dos livros, estão, eu sei que a minha biblioteca é um pouco caótica, mas alguns livros eu sei onde estão, ok? E outros não sei, e também é isso, o facto de poder descobrir livros que não sabia que existiam, não é? Entre estes livros que eu sei que existem, também é muito bom. Então, gosto muito dessa ideia de estar a escrever e de repente, não é bloqueio, nunca gosto dessa palavra e não acho que alguma vez tenha bloqueado exatamente, mas há momentos de intervalo, não é?
Pausa.
E nesses momentos de pausa, de intervalo, levantar e poder escolher um livro entre estes livros todos e às vezes encontrar um livro que eu não conhecia, que acontece muito, não é?
Pois
eu acho que os livros se geram uns aos outros. Quando...
Achas que geram-se uns aos outros?
Acho que os livros
tipo
geram...
Ramos, tipo Saer.
Acho que livros engendram livros, não é?
Exato.
E às vezes acontece isso, não é? De que nós encontramos livros que não sabíamos que existiam e que nem sabíamos que podiam existir, não é? Uma vez encontrei um livro, já não sei mais onde está, que tinha uma indicação de ter sido impresso num ano que ainda não tinha acontecido no futuro.
Uau! Isso era um achado, esse
mas aconteceu, mas tinha esse livro, mas agora já não é, porque agora já é passado, não é? Já passou, tudo passa. Até o futuro passa, não é?
Até assim, o futuro passa.
Mas, e assim, quer dizer, acontece-me encontrar assim livros errados, não é? Mas eu também durante um tempo comprei livros com erros, não é? Assim, com erros nos títulos, com coisas absurdas, e capas trocadas e coisas assim. Tinha uma biblioteca monstruosa, queria criar assim uma pequena biblioteca.
Como é que tu organizas esta tua biblioteca?
Eu comecei por organizar, agora está
muito organizado. Mas é alfabeticamente?
Não, por exemplo,
zonas,
ali então,
é, como...
é por áreas também. Ali, por exemplo, está a poesia, toda aquela parte é poesia.
Uhum,
ok?
Uhum.
Mas ali estão os angolanos, então também tem a poesia angolana. Uhum. Ali são os angolanos, nos angolanos está o Miacoto. Mas
portanto,
tenho uma coisa só que é Miacoto, uma prateleira inteira com Miacoto. Mas os moçambicanos não estão ali, estão no outro lugar, que eu já não sei onde é. Depois os brasileiros estão aqui, tudo isso são brasileiros. Uhum. Ali é história, tudo ali é história, quase tudo história de Angola, aquela coluna ali. E ela mexe-se, portanto, esta prateleira move-se. E por trás desta prateleira estão os portugueses. Ali estão portugueses já.
Ah, é uma enfim. Dupla estante. Tens
é
à frente e
estante.
Atrás.
Sim,
ah,
sim.
Pois.
E ali aquela tudo são traduções minhas.
Pois, estás traduzido para muitas línguas e muitos países. Falaste da literatura brasileira, que estamos a vê-la, está aqui perto de nós. E o teu próximo poeta é precisamente um poeta
também muito
brasileiro, Manuel de Barros, e fiquei a saber.
Ah, Manuel de Barros, tenho dois poetas brasileiros.
Tens agora dois. Que o Manuel de Barros, e fiquei a saber, esta coisa extraordinária, Zé Eduardo, conheceste-o?
Conheci.
Acho isso, conta lá essa história, porque eu acho
conheci,
isso
já foi há muito tempo. Na altura, o Manuel de Barros era totalmente desconhecido em Portugal e pouco conhecido, muito pouco conhecido no Brasil. Só algumas pessoas em São Paulo conheciam, fora de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Em Campo Grande ele era o poeta, poeta do Pantanal. Né? Mas e havia um documentário sobre ele já feito, e, portanto, em São Paulo havia quem conhecesse Manuel de Barros, muito pouco conhecido. Depois disso explodiu e ficou um popstar, né? No Brasil e mais tarde em Portugal, muito mais tarde.
Uhum.
É muito interessante, vou-te contar porque realmente é uma história muito bonita e muito interessante. Eu era um jovem autor, muito jovem, e tinha publicado o meu primeiro livro, o meu segundo livro, não sei, e recebi em casa um jornalista aqui em Lisboa, com um fotógrafo, e eu estava falando e estava respondendo às perguntas, e lembro-me que estava a falar sobre o facto de Angola ter gerado o Luandino Vieira, não é? Quer dizer, um autor que trabalha com a língua, e o Luandino vir do Guimarães Rosa. E poucos meses antes eu tinha encontrado, por mero acaso, à venda numa livraria, uma revista espanhola chamada El Paciente, com versos, com poemas de Manuel de Barros. Então na entrevista eu disse, e há um poeta que eu descobri agora, brasileiro, chamado Manuel de Barros, que faz exatamente o mesmo, que trabalha a língua, inventa palavras, etc. E quando eu digo Manuel de Barros, o fotógrafo, que até aquele momento tinha estado calado, dá um grito e diz, Manuel de Barros é meu vizinho, de muro a muro.
Ah.
É o meu vizinho, em Campo Grande. E era o Marcelo Buainaí, um grande fotógrafo, o que veio a ser, que é hoje um grande fotógrafo brasileiro, Marcelo Buainaí, que na altura estava em Portugal, trabalhava para uma revista portuguesa, não sei qual era. E, bom, depois o jornalista foi embora e eu continuei a falar com o Marcelo, de quem acabei por vir a ser um grande amigo. E o Marcelo convidou-me a ir a Campo Grande, ficar instalado na casa dele para conhecer o Manuel de Barros. E eu lembro-me que liguei ao Mia, porque eu tinha enviado para o Mia as fotocópias da revista, e o Mia tinha ficado maravilhado, porque era exatamente o que ele fazia em ficção, estava o Manuel de Barros a fazer com a poesia, não é? E o Mia disse-me, olha, isso é um sinal, tens que ir. E na altura eu não tinha dinheiro nenhum, era muito pobre, mas juntei o pouco dinheiro que tinha, comprei uma passagem para São Paulo e fui de ônibus até para Campo Grande. São vários dias, naquela altura eram vários dias de viagem de autocarro. E quando cheguei a Campo Grande, instalei-me na casa dos pais do Marcelo, e o Manuel de Barros ficou tão impressionado com alguém que vinha tão longe para ouvir, que deixou que eu o entrevistasse, que gravasse a entrevista. Ele não autorizava, não há gravações de entrevistas com ele. Eu tenho essa entrevista gravada. E depois fiquei vários dias, eu fiquei um mês. Inclusive depois recebi o apoio do Estado, porque também pouca gente ia lá, do turismo, e portanto o turismo do Estado ficou comigo, levando-me de avioneta aqui e acolá, e fiquei. Lembro-me que fui à Fazenda Rio Negro, onde depois se fez esta novela chamada Pantanal, precisamente. Uhum. Portanto, fiquei 40 dias, foram 40 dias, viajando pelo Pantanal e conversando com o Manuel Barros. E fiz uma reportagem para o Público.
Qual é a impressão que guardas deles?
o Manuel Barros era uma pessoa muito afável, era um senhor já velhinho naquela época, não é? Mas era uma figura muito, muito engraçada, muito afável, muito, muito tranquilo, muito interessante. Conversámos muito.
Que bom.
E fiz uma entrevista que é, com certeza, uma das melhores entrevistas que eu já fiz até hoje.
Imagino que sim, fico muito curiosa para ouvir. Não sei se depois, não sei qual é o teu plano, se ainda tens esse registro áudio, provavelmente podia ser interessante disponibilizá-lo. Fica aqui uma
sugestão. Tem que ter.
Uma sugestão.
Tem que ver onde está, mas eu acho que tenho guardado.
Olha, estão aqui, está aqui o excerto que tu escolheste do Manuel de Barros, que é muito curioso, porque tu juntaste versos de dois poemas diferentes.
É isso mesmo, porque eu vou apontando as coisas.
Então, é esse excerto em cima.
E mais uma vez, porque o Manuel Bastos também tem as coisas, são poetas mais grandes. Eu
sim.
aquilo que me. E é um poema, gosto muito deste poema, realmente. Daquela madrugada vinham cheiros em minha boca, de longe, de todos os matos, vinham cheiros de frutas. Vinham também esses começos de coisas indistintas. O que a gente esperou dos sonhos, os cheiros do capim e os berros dos bezerros. Eu vinha aquela tarde pela terra fria de sapos, o azul das pedras tinha cauda e canto. Começaram de mim a abrir roseiras bravas. Com as crinas a fugir, rodavam cavalos, investindo os orvalhos ainda em carne. É porque o Manuel de Barros, mais uma vez, tem muito a ver com a minha infância. Não é? Quer dizer, este universo do Manuel de Barros, que é um universo também de infância, não é? Todo ele vindo da infância, não é? E de uma infância rural, de uma infância junto com a natureza, tem muito a ver com a minha própria infância. Então eu me revejo muito na poesia, me encontro muito na poesia do Manuel de Barros.
Pois, porque nós na poesia do Manuel de Barros encontramos não só essa relação muito próxima com a natureza, com os animais e com os ciclos da natureza, mas também há um certo lado naif, inocente, que é muito interessante também na
que vem
poesia
da infância
do Manuel,
mesmo. Mesmo os neologismos, ele contava, ele dizia, eu roubei muito aos meus filhos. E porque ele vai buscar muito à infância, não só o olhar das crianças sobre o mundo, que é
espantado.
um olhar inaugural, não é? Exatamente. É um olhar de quem descobre o mundo e de quem vê aquilo que nós já deixámos de ver, não é? Porque a verdade é que vamos, à medida que crescemos, vamos ficando cegos para o óbvio, não é?
Claro.
Para a evidência. E o Manuel tenta olhar o mundo com o olhar das crianças, não é? E depois, mesmo esse trabalho que ele faz com as palavras, essa construção de neologismos, é uma coisa que as crianças fazem permanentemente, não é? E, portanto, daí ele dizer que roubava muito aos filhos, não é? E roubava muito à sua própria infância.
Muito interessante, gosto imenso da poesia do Manuel de Barros. Tudo do Brasil. Voltamos a Angola, Zé de Cunha Gonçalves.
Pois é, porque aí escolhi o Zé por ser mais jovem. Na verdade, o Zé não é tão jovem assim, tem exatamente a minha idade. Mas é um autor mais jovem comparado com estes todos que estão aqui, não é?
60, nasceu em 60, assim no Uambo, não é?
É,
No
ele tem
plano,
exatamente a minha idade e da minha
sim.
cidade.
E da tua cidade,
Não é?
sim.
Mas ele vem de um meio mais rural do que eu, porque eu acho que o Zé nasceu no Uambo, foi criado no Cutato, portanto. E todo o universo dele, mais uma vez, não é? É o universo da infância dele, portanto, o lugar profundo da poesia do Zé é o Cutato.
Tu escolheste um poema muito pequenino, um excerto de um poema muito pequenino. Vou-te passar esse que está aí embaixo.
Ah, sim, árvore, baloiço da infância, um rio bate e penetra e fulgura na terra, a voz onde o mundo principia. Deslumbrada a matéria dos ofícios, as palavras mordem as águas pela raiz. Delicadeza, transgressão, cerimonial incandescente na funda noite inamovível da paixão. Muito Zé, muito tem a ver com a infância, lá está, não é? Mas eu podia ter escolhido qualquer outro. Eu gosto muito do Zé, acho que ele é uma figura muito engraçada.
É um poeta que aconselharias as pessoas a descobrir, não é?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma voz, lá está, relativamente jovem na poesia angolana. Ele ganhou um prémio importante em Angola, eu fui júri desse prémio, sou. Mas foi pacífico, foi por unanimidade.
Foi por
Todos nós,
unanimidade.
sim, foi por unanimidade. Eu acho que destes poetas mais jovens, mais uma vez, o Zé hoje é o poeta mais interessante. Não é? Embora vive em Portugal há muito tempo. Mas ele foi a Angola até receber o prémio. Eu acho que ele devia voltar para Angola. O Zé é uma daquelas. Porque ele nunca saiu, ele continua, ele vive aqui, numa situação muito má, muito difícil, sem nunca ter saído lá da terra
E tu saíste?
dele. Não, como te disse, eu acho que também. Lá está, a minha infância continua a ser o meu lugar, o meu território de infância continua a ser importante. Mas eu sou mais do mundo do que o Zé, com certeza.
Do Zeto passamos para uma poeta, e tu escolheste um excerto mais uma vez de um poema, que é um poema conhecido dela, da Glória de Santana, que é um poema que se chama Poema para um Negro, e é muito bonito. Eu vou-te dar aqui as duas folhas porque têm o teu excerto e depois o poema completo.
A Glória de Santana eu não conheci, evidentemente. Mas é uma poetisa que eu gosto. Eu escolhi um pouco por ela ser tão parecida com a Sofia. Lembraram um pouco a Sofia. Mas eu não conheci. O que me prende é o que te prende. Um largo horizonte de outros passados, raízes fundas presas ao chão e um mar tão largo. Palavras soltas num vento agreste, caminhos rudes, determinados, sombras e sonhos sem condição, e um céu tão vasto.
Escolheste esse poema porquê?
Olha, por causa da infância, porque eu também estava a pensar exatamente nestas coisas, não é? E pronto, tem tudo a ver com o que nós temos estado a falar, não é?
Há aqui um tema muito presente, não é? É muito interessante pensar nisso, que na conversa contigo, assim, este tema da infância e da origem, digamos, perpassa assim, mesmo que vamos por outros caminhos, acabamos por ir lá dar, seja porque sim ou seja porque os poemas nos levam para lá. Tu depois tiveste aqui uma escolha, que é o Ferreira Goulart, mais um poeta brasileiro.
Os poetas brasileiros foi o Manuel Barros e o Ferreira Goulart.
E o Ferreira Goulart, exatamente.
São os dois poetas mais importantes para mim, não é? Para a minha formação. O Ferreira Goulart eu conheci.
Conheceste-o?
Conheci pessoalmente, muito bem. Até porque tivemos, inclusive, quando o Ferreira Goulart ganhou o Prémio Camões, eu estava com ele. Estava com ele no momento em que soubemos.
Ah, é?
Porque estávamos numa digressão pelo interior de Minas Gerais, salvo erro, por várias cidadezinhas.
Okay, quando ele recebeu a notícia?
Quando recebeu a notícia.
Ah, que engraçado. E como é que ele reagiu?
Bem, o Ferreira Goulart era uma figura também muito, muito engraçada. Ele era muito tranquilo, não foi tudo bem para ele. Uhum. Eu estava à espera também, não acho que tenha sido inesperado. Eu próprio já tinha, em edições anteriores do prémio, nas quais eu participei, o nome dele tinha estado já, não é? E tinha que ganhar, evidentemente. Este podia ter ganho o Nobel. O Ferreira Goulart, sim, merecia ter ganho o Nobel. Talvez mais até do que o Manuel Barros, não?
Pois.
Ferreira Goulart era um grande.
Sim, claro, mas eu tenho aqui um fraquinho especial para o Manuel Barros.
O Ferreira Goulart tem uma história que eu já contei várias vezes, que responde àquela questão: para que é que serve a poesia?
Essa história é muito interessante, eu já li sobre ela, então conta lá.
Porque é uma história que eu assisti. Eu estava uma vez no Rio, e no Rio eu sempre costumava ficar em hotéis próximos à livraria da Travessa. No Leblon. E um dia, passando na rua pela Travessa, entrei na Travessa e, por coincidência, estava o Ferreira Goulart a apresentar um livro. E estava a Travessa cheia, muita gente, e o Ferreira Goulart estava numa mesa e muita gente. Lembro-me que havia muitas pessoas sentadas no chão. E uma menina sentada no chão, uma jovem, fez essa pergunta inevitável, que é: para que é que serve a poesia? E ele contou uma história, disse: olha, eu vivi exilado no Chile durante a ditadura militar, durante a ditadura militar no Brasil, antes do Pinochet, no Chile antes do Pinochet. Portanto, no Chile em democracia, quando muitos brasileiros foram exilados pelo Chile. E ele disse, todos os sábados, organizávamos uma feijoada, não é? E ao meu lado sentava-se um economista. E o economista sempre falava de economia, era um pouco chato, ele disse, porque ele sempre falava de economia, 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 economia. E entre na altura ele começou a namorar uma menina, e um dia chegou, uma menina do grupo, um dia chegou e pela primeira vez não falou de poesia, de economia, falou de poesia. E eu percebi que a menina o tinha deixado. Então ele dizia: quando a morena vai embora, a economia não nos serve para nada, só a poesia nos salva.
É uma boa resposta, não é? Para que é que serve a poesia?
Quer dizer, a poesia serve para isto, quer dizer, é só a poesia, há determinadas situações que no fundo são as mais importantes, em que só a poesia nos salva, não é? Só a poesia nos dá alento, nos dá aconchego.
Uhum. Pois, por outro lado, há poetas, grande poeta português que eu tive a sorte e o privilégio de entrevistar, que é o António Barahona. Quando lhe perguntei para que é que serve a poesia, ele dá-se uma gargalhada e diz: não serve para nada e ainda bem. Porque esta ideia também de tudo ter de ter uma utilidade, não é? E também é muito interessante pensarmos que a poesia precisamente não tem de ter utilidade.
Bem, seria isso, aquilo que o Manuel Barros chamaria um inutensílio.
Um inutensílio, exatamente.
Não, ou seja, não tem uma utilidade prática e na prática tem toda a utilidade, não é?
Exatamente.
Porque a mim me auxilia muito, como te digo, até na minha profissão, como escritor de ficção. Eu sou um escritor de ficção movido a poesia, não é? Aquilo que me move, que me arrasta para a escrita, que me faz escrever ficção, é a poesia. Eu abro um livro ao acaso, destes livros que tenho aqui, leio um poema, leio, vou lendo à espera de uma iluminação, de um clarão, não é? De um deslumbramento. E é esse momento, esse deslumbramento que me arrasta, que me faz escrever.
É muito bonito essa ideia, é também bonita a ideia de usares a palavra iluminação, não é por acaso, para falar de
Mas isso
poesia.
Pode nos servir no dia-a-dia, não é? Uhum. Quer dizer, o que nós procuramos, o que eu procuro na poesia é esse imprevisto, não é? E esse deslumbre, esse momento de deslumbre, de essa iluminação.
E achas que encontras mais isso na poesia quando abres um livro de poesia do que quando abres um livro de prosa? Porquê?
Porque a poesia é isso, atenção, a poesia é isso. A ficção pode conseguir fazer isso, até porque a ficção enquadra, a ficção inclui ou pode incluir também a poesia, não é? Mas para mim a poesia é essencialmente isso, não é? Quer dizer, é uma espécie de trabalhar com o mistério, não é? Quer dizer, não por acaso a poesia começou por ser uma disciplina da magia, não é? Era uma disciplina da magia mesmo, quer dizer, a poesia nasceu para ser cantada, para ser dita, não é? E o que os feiticeiros faziam e ainda fazem em alguns países, por exemplo, nos nossos países em África, a poesia ainda tem essa serventia, não é? A poesia evoca, traz, não é? Traz, evoca os espíritos,
ou convoca,
os ancestrais,
não é?
Convoca, não é? Traz para o presente, traz no meio, não é? No princípio era o verbo, é isso? No princípio era o verbo. O mundo é criado através da palavra, não é? Uhum. Se eu quero trazer alguma coisa é através da palavra, é através do verso, uhum, através da poesia, portanto. E a poesia guarda até hoje esse lado misterioso e mágico, uhum, não é? Que não existe de forma tão flagrante na prosa, na ficção.
É como se eles afinassem, não é? É como se a linguagem fosse afinada de uma outra maneira.
Poetas,
não é?
São xamãs.
Diz?
Poetas são xamãs. Poetas são curandeiros. Tem essa. É muito claro isso, não é? Eu tenho um conto antigo, inventei completamente, de uma senhora em Benguela que. Recitava poemas para curar as pessoas. E no conto alguém diz a outra pessoa: ah, você tem esse problema, mas tem que ir a fulana tal, que ela recita, dá-lhe uma recita poemas para curar. Ele diz: receita, não, receita. Ele diz: recita, não, receita. Porque ela, para cada poema, para cada problema que a pessoa tivesse, ela
receitava e recitava
uma poesia. E recitava e receitava uma poesia. E é isso, eu acredito nisso. Acredito que a poesia ainda mantém essa capacidade de curar.
De curar, curativa. É uma capacidade extraordinária.
Talvez devessem ser vendidas.
Diz?
Talvez os livros de poesia devessem ser vendidos nas farmácias.
Fica aqui uma sugestão.
Olha, havia as farmácias literárias, não é?
As farmácias literárias. E há um poeta português contemporâneo, que é também médico, João Luís Barreto Guimarães, que agora, creio que, não sei se já este ano ou no próximo, vai precisamente dar uma disciplina de poesia num curso de medicina do Porto. é muito interessante cruzar. Já viste?
Mas estás a ver, isso é a origem, não é? É a poesia a voltar à origem.
A voltar.
Porque a poesia começou por ser isso, não é? Começou por ser domínio dos curandeiros.
É muito interessante. Vamos ler este excerto pequenino. Eu vou ler do Ferreira Goulart.
Esse é um poema.
Falámos dele, mas.
Escolhi esse poema porque é um poema dos mais importantes do Ferreira Goulart, dos mais estudados e dos mais importantes. E mais uma vez remete para o meu universo.
Bananas sobre o balcão, ainda mel dentro da casca na carne que se faz água. Era ainda ouro o turvo açúcar vindo do chão, e agora ali, bananas negras. E detrás da cidade, das pessoas na sala ou costurando, às costas das pessoas, à frente delas, à direita ou detrás das palmas dos coqueiros alegres e do vento feito um cinturão azul e ardente, o mar batendo o seu tambor.
É um poema longo, longo.
Longo, 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 longo. Tu tiraste
mas,
um bocadinho.
Mas é muito visual.
Bananas Podres, creio que é o nome, podres. Não é? Bananas Podres, sim.
E foi um poema que muito marcante para a história da poesia brasileira também, não é?
E agora vamos para a Sofia. Escolheste um poema da Sofia.
Porque não podia deixar a Sofia de fora, não é? Eu sei que é muito óbvio, a Sofia. É uma escolha muito óbvia. Mas eu não podia deixar a Sofia de
Mas
fora.
Óbvio, às vezes o que é óbvio, não é? E o que é de senso comum é bom, porque significa que, de facto, precisamente, o facto de ser óbvio confirma a importância que tem, não é? A Sofia é uma...
Mas acho que escolhi um poema sobre a África, sobre São Tomé, não é?
Vi as águas, os cabos, vi as ilhas. Lê tu, então, por favor. Eu tenho até aqui, tenho aqui, toma.
Pois, porque a Sofia esteve em São Tomé, não é? E escreveu, não muita coisa, acho que é um dos poemas que escreveu sobre São Tomé. Vi as águas, os cabos, vi as ilhas e o longo baloiçar dos coqueirais. Vi lagunas azuis como safiras, rápidas aves, furtivos animais. Vi prodígios, espantos, maravilhas. Vi homens nus bailando nos areais. E ouvi o fundo som das suas falas, que já nenhum de nós entendeu mais. Vi ferros e vi setas e vi lanças. Oiro também a flor das ondas finas e o diverso fulgor de outros metais. Vi pérolas e conchas e corais. Desertos, fontes trêmulas, campinas. Vi o frescor das coisas naturais. Só do preste João não vi sinais. As ordens que levava não cumpri. E assim contando tudo quanto vi, não sei se tudo errei ou descobri.
É muito bonito.
É muito bonito.
Escolheste
muito
este bom. Por causa desta referência.
Por causa dessa ligação à África, não é? Sim, sim, sim.
E imagino que leias a Sofia desde sempre, não é?
A Sofia desde sempre, exatamente. E continuo a ler e a ler e a reler como se fosse a primeira vez, não é, Sofia?
Ela tem essa...
Yeah, sabes que a minha personagem... Do meu segundo romance, da Estação das Chuvas, que estou a ver se me recordo o nome dela, é horrível hoje, eu peço perdão, mas tenho dormido muito mal com esta coisa da gripe.
Da gripe.
E acho que perdi muitos neurónios, então a minha memória. não estou a lembrar o nome da minha personagem, daqui a pouco vou lembrar. Mas é uma personagem que foi construída em parte. Nunca ninguém deu por isto, nunca nenhum crítico literário, é muito engraçado isto. Mas eu baseei-me em entrevistas da Sofia, por exemplo, e tem uma parte em que ela come rosas, que é uma entrevista que a Sofia deu dizendo que em determinada altura comia as rosas, tinha uma avidez por comer flores, por comer rosas.
Uau!
E isso está no livro. E para mim era bastante evidente, sempre achei, os críticos literários
vão perceber
que esta personagem tem aqui um lado da Sofia. Ninguém percebeu. É uma homenagem à Sofia, mas é isso, aquela personagem é em parte uma homenagem, que é uma personagem angolana, é uma nacionalista angolana, que tem a ver com todo este movimento da poesia angolana. Olha, talvez seja importante, falando de poesia, dizer isto, que é... foi a poesia que gerou todo o processo independentista em Angola, não é? Tudo começou, até o Rui Duarte tem um poema em que diz isso, tudo começou pela poesia. Tudo começou pela
porque
poesia.
Porque eles se encontravam, não é?
Porque o movimento político, o movimento nacionalista, começou por ser um movimento cultural. Uhum. Portanto, aqueles homens que depois fizeram, construíram, homens e mulheres, o movimento independentista, começaram por fazer versos, antes de fazer política, não é? Portanto, foi através da poesia que se chegou a... Enfim, aos argumentos políticos.
E lá tu, o poder da poesia, não é?
Por isso, eu sempre digo isso. Quando me perguntam, olha, também quando me perguntam para que serve a poesia, eu conto sempre essa história e digo, olha, por exemplo, serve para que um país alcance a sua independência.
Cá está, vê lá tu.
Não por acaso, quando se vê a história de Angola, quer dizer, logo a seguir à independência, o primeiro governo angolano era formado em grande parte por poetas. Não grandes poetas, e provavelmente não um grande governo, mas sim, até tinha alguns poetas interessantes. O António Jacinto foi ministro de Educação, não é? E, enfim, tinha, bem, desde o próprio Presidente da República, o Agostinho Neto. Uhum. E se formos ver, tinha imensos poetas.
Pelo um governo formado por muitos poetas, isso é uma ideia, não é? Hoje em dia, se aplicarmos isso aos dias de hoje, parece uma coisa estranha, não é? Não acho.
Pois parece, mas eu sempre lembro, digo isto também, conto isto para dizer, talvez não seja uma boa ideia.
Exato. Portanto, ou escrevam poesia ou façam política.
Talvez não seja uma boa ideia.
Exato.
Ou seja, não quer dizer que, mesmo o Senghor, eu também falei há pouco de Senghor, eu não tenho certeza de que o Senghor tenha sido um grande presidente, não é? Uhum. E quando se fala com os senegaleses, já há um certo, às vezes, uma certa animosidade contra o Senghor. Foi um grande poeta, eu não tenho certeza se foi um grande político. Não tenho certeza. Mas foi um grande poeta, sem dúvida, não é? E merece ser conhecido e reconhecido como poeta.
Por falar nessa importante movimento cultural barra literário, barra poético, que acaba por desencadear o movimento da independência de Angola, vamos falar a tua última escolha de uma poeta angolana contemporânea, viva, Ana Paula Tavares, e tu escolheste um poema muito que tiveste uma parte pequenina de um poema.
Eu pensei até em escolher um outro poema que eu gosto muito, que é um poema enorme, mas não conseguia. Eu acho que este tem mais a ver com o universo dela. Mas ela tem um dos meus poemas preferidos, e eu pensei em usar esse poema primeiro, mas já tinha, bem, não sabia que tinha tanto tempo para contar as histórias, senão teria escolhido esse poema. Porque é um poema de uma história de amor que é lindíssima. Eu próprio já pensei em escrever, e escrevi transversalmente em vários romances, mas daria um único, um só romance, que é um poema sobre a partir da história de um húngaro, Nicolau Magyar, que foi para Angola e viveu em Angola muito tempo como comerciante, como explorador, e casou com uma menina, uma angolana, filha de um importante soba do Planalto Central de Angola. E esse soba patrocinou as viagens do Nicolau Magyar enquanto explorador. Portanto, é uma coisa absolutamente extraordinária, que deve ser o único caso de um explorador europeu que foi patrocinado por uma autoridade africana.
Sim.
Ok?
Sim.
E a Ana Paula tem um poema muito bonito, muito grande, muito bonito, que é a história de amor entre o Nicolau Magyar e esta menina.
Uhum.
Mas enfim, o que eu escolhi é uma coisa curtinha que tem muito a ver com as paisagens do sul de Angola, onde a Ana Paula Tavares cresceu. Ela é do Lubango, portanto da Huila, portanto todo este ambiente que tem a ver, para quem conhece Angola, identifica imediatamente que são estes povos nómadas, pastores, hereros, mucubais, imbas, etc. Os bois nascidos na Huila são altos, magros, navegáveis. Cedo lhe nascem os cornos, leite, cobertura. Os cornos são volantes, indicam o sul. As patas lavram o solo, deixando espaço para a semente, a palavra, a solidão. Eu acho muito bonito, eu gosto muito da Ana Paula Tavares, é uma poetisa que também deveria ter mais leitores. Ela escreve muito sobre este sul dela, e sobre a questão da mulher também, não é?
Uhum.
Também pensei nisso, ou este poema do Nicolau Magyar, um outro poema onde ela falasse mais da condição da mulher.
Uhum.
Mas depois, olha, escolhi este porque tem muito a ver com as paisagens do sul de Angola, que eu também gosto muito.
E termina com essa ideia, não é? Da solidão, da semente e da solidão.
Que tem muito a ver com a própria paisagem, porque a paisagem do sul é muito aberta, não é?
Uhum.
E portanto, ali o deserto, tudo isso tem esse peso da solidão. Não é?
Uhum. Olha, Zé Eduardo, nós estamos aqui a terminar a nossa conversa, cujo mote foram as tuas escolhas poéticas, sendo tu apresentando-te eu como escritor ficcionista romancista, mas podemos concluir, depois desta conversa e também mesmo antes dela, que a poesia está dentro da tua ficção, seja na prosa poética, seja nos poemas que tu escolhes, e por isso eu permito-me aqui este abuso de te fazer algumas perguntas que eu faço aos poetas que entrevisto, que sempre que posso gosto de lhe fazer assim algumas perguntas para fechar a conversa, e portanto vou-me permitir fazer-te a ti também. E uma delas é: o que é que te comove?
Eu acho que a vida me comove, tudo quanto seja o poder da vida, a vitalidade, não é? A capacidade de regeneração da vida.
Numa conversa que tivemos a oportunidade de ter num outro contexto há relativamente pouco tempo, contaste uma história que achei muito interessante da literatura te ter emocionado, um livro que tu leste de um escritor israelita, Bernard, como é que é? Bernard, está-me a faltar agora o apelido, e que começaste a chorar imenso no avião, ficando deixando preocupada a passageira do lado.
Choro com livros.
Pronto, choras com livros, mas então, além da literatura, dizias o facto de a vida se regenerar, foi essa a expressão?
Sim, a capacidade da vida se regenerar, da vida encontrar soluções.
Uhum. No meio da adversidade, é isso?
Sim, sim, sim.
Uhum. Uhum. E para ti, um bom poema ou um bom livro é o quê?
Um bom livro é aquele capaz de me surpreender, de facto, não é? Primeiro isso, eu acho. É aquele capaz de me surpreender, aquele livro que a gente diz, não estava à espera disto, não é?
Mas também, como eu dizia quando te apresentei, tu achas que um bom livro provoca debate, e há esta ideia
também,
que me parece muito bonita, de que a literatura, sendo boa literatura e provocando esse debate e a aproximação entre as pessoas, pode ajudar a evitar os conflitos e as guerras. Queres-me falar um bocadinho sobre esta ideia?
Sim, eu acho que qualquer, a ficção faz isso, mas provavelmente a poesia faz de outra maneira. Mas o que a ficção faz é convidar o leitor a olhar o mundo através dos olhos de determinados personagens, normalmente do narrador do livro, por exemplo.
Uhum.
E esse exercício de alteridade, não é, que a literatura propõe, esse agora vai ser outro. Agora vai ser outro, durante umas horas, enquanto estás a ler este livro, tu vais ser chinês na China imperial.
Uhum.
Não é? Tu vais ser um escravo nas plantações do sul dos Estados Unidos. Esse exercício da alteridade nos aproxima dos outros, inevitavelmente, porque durante aquele período somos um outro. Não é? E portanto isso acho que realmente desenvolve em nós esse músculo da empatia,
que é uma imagem muito bonita.
E constrói pontes de afeto entre as pessoas.
Uhum.
E, portanto, eu realmente acho que a literatura deveria ser dada nas escolas, não como é dada hoje, do ponto de vista técnico, não é? Mas a proposta deveria ser essa, de dar aos alunos a possibilidade de serem outros.
Uhum. O exercício, não é? O exercício.
Exatamente, de trabalhar.
Se vai apresentar aos miúdos é isto: olha, agora vamos ser outros.
Outros, exatamente.
Começar
hoje
assim,
vais ser outro, não é? E há maneiras de fazer isso, muitas maneiras, evidentemente. A literatura é também o teatro, não é? E o teatro é exatamente isso, portanto.
Qual foi o primeiro livro que te marcou assim, com esse impacto de ficção?
Foi Os Maias.
Os Maias, pois é. Tu tens uma coisa com essa de Queiroz, não tens?
Pô, porque foi, claramente, para mim é muito claro. Eu ainda não tinha, devia ter também 16 anos, por aí. Quer dizer, assim, uma ficção, um livro de ficção que me agarrou e me fez querer escrever. Ah, me levou, me deu vontade de escrever, de contar histórias, de escrever. Foi Os Maias.
Continuas a ler o Essa, claro.
Ah, e Os Maias. Eu tenho não sei quantas edições de Os Maias. Até tenho uma edição que eu fiz por fácil. Sim, continuo a ler o Essa, tenho tudo do Essa, tudo que encontro ainda, às vezes já há coisas novas, até no Brasil, aqui há tempos surgiu, comprei um livro com textos do Essa que eu não conhecia. Uhum. Portanto, ainda aparecem coisas do Essa, às vezes que eu não conheço.
Já foste lá a Tornos?
Já fui.
É muito interessante, não é? Saber que ele escrevia em pé, eu também tive a oportunidade de fazer um trabalho lá e não sabia que ele escrevia em pé, que ia tirando as folhas para o chão, acho isso muito interessante. E da poesia, qual foi assim o primeiro encontro marcante?
Como te disse, se eu for mesmo à origem de tudo, eu acho que foi o Camões, porque lembro-me, tenho essa imagem de ler as que... Primeiro, os próprios Lusíadas, ninguém me obrigou, devo ter encontrado em casa, não sei como foi. E depois a lírica, que eu gosto muito, realmente, não é? Mas, sim, depois, mais a sério, provavelmente foi com os poetas angolanos, sabes? Foram com os poetas angolanos.
Que tal professora? Dava.
Não. Depois disso, já não estou a falar, vamos dizer, numa parte mais séria, dizer, mais. Sim, já na minha adolescência, quando comecei a ler poesia com outro empenho, talvez o Rui Duarte Carvalho, sabes? O Rui Duarte foi um autor. Agora, curiosamente, eu estou a fazer um roteiro sobre um livro do Rui Duarte, no qual o Rui Duarte é personagem, portanto, estou-me a colocar na pele do Rui Duarte, que era uma figura interessantíssima, complexa, complicada. Mas talvez o Eduardo tenha sido dos poetas que mais me marcou nessa fase mais
iniciática.
Exatamente, e de construção. Não é?
De construção. Há alguma frase de algum livro ou algum verso de algum livro que tu saibas de cor? Imagina, se te perguntaram.
Pessoa de saber coisas de cor,
não.
Sabe?
Não há assim. Não sabes nenhum verso de cor? Um verso isolado de um poema, nada assim. Que tenhas guardado sem querer?
Evidentemente, como toda a gente sabe, não é? Não. Há uma minha gentil que te partiste aquelas coisas. Com a minha mãe é muito interessante, porque a minha mãe teve um AVC e não foi tratado, foi, portanto, só muito tarde, e agora está com 97 anos. E perdeu a memória, perdeu uma parte importante. Mas ainda hoje a gente diz-lhe assim um verso do Camões, não é? ou do Bocage, enfim. Autores clássicos, e ela depois consegue dizer todo o poema inteiro, tudo, é impressionante. E portanto, sim, estas coisas dos clássicos, isso eu sei, evidentemente.
E queria só então, para terminar, fazer-te uma pergunta que às vezes também costumo fazer, que é, se tu pudesses escolher o que gostavas de ver escrito no teu epitáfio, sabes o que seria?
Eu acho qualquer coisa como não estou aqui.
Não estou cá. Obrigada, Zé Eduardo Agualusa. Foi um prazer ter-te no podcast do Poema Ensina a Cair, que voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia.
Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.